Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do AKDMSB. AKDMSB.
Uma boa noite para você, querido ouvinte.
Boa noite,
de eco. Reggae e dub, me ouviu com eco.
É, meu.
Ouvinte da Central 3, que gosta de boa música, nós estamos começando o Estação Basquete, número 30, cujo tema é Do Homem ao Mito.
Uau.
Ponto final. Um programa que, se você está um pouco atento ao que está acontecendo no mundo da NBA, vai retratar um pouco da passagem de um atleta...
De bastão.
De reles mortal, não do bastão, que já foi tão polêmico em nossa rádio, mas e sim da passagem do reles mortal para entrar nas páginas da história. E, é claro, estamos falando a LeBron James, mas por que não Stephen Curry, que inclusive tem o número do programa de hoje, que é o número 30. Para falar sobre tudo isso, eu vou chamar os nossos queridos comentaristas... Mas o estúdio hoje está um pouco mais vazio,
desfalques.
Silencioso, tivemos desfalques, e se essa rádio fosse uma competição séria, nós estaríamos eliminados por W.O.
É, a gente tem que começar com pelo menos 5 em quadra, né?
Exato. Pode terminar com 4, mas não pode começar com menos de 5. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos 4 integrantes, contando comigo, inclusive, hoje. Começando por ele, Marcos do Amaral Jorge.
Boa noite, boa noite.
Boa noite.
Desfalcados, mas é finais, né? Então, vamos pro pau, não tem o que fazer. É assim mesmo. E eu vou trazer hoje pro Jimmy, o quadro que a gente traz sonoras de basquete, um tema polêmico. Polêmico. E já que estamos falando de homem, de mito, temos LeBron James caminhando rumo ao panteão dos grandes atletas da NBA, ou não. E quem vai falar um pouco disso... É um cara que entende do riscado.
Muito bom. Ele que entende do riscado...
deixou pingando.
Não, deixou pingando e uma expressão que eu não conhecia, passarei a utilizar em minha convivência social, entender do riscado. Leandro Yamin, você entenderá do riscado hoje?
Sim, você lembra das folhas de papel ao maço, Miguel?
Claro.
Então, tinha riscado ali, né? Não sei se é disso, eu não sei porque o que é, eu também não sei o que é o riscado, entender do riscado, pra mim é um papel riscado.
É que papel ao maço é a resposta?
Eu acho que remete à cultura do futebol, né?
A o linha,
drible.
Né?
Não, o drible, a perna, né? O drible. E riscar o chão, como a perna faz no gramado, ou
enfim,
algo assim.
Quem era um time e tá se tornando um mito no basquete brasileiro é o Flamengo. Já com tantas finais de NBB e dessa vez mais um caneco, dessa vez bisou o caneco, varreu, o melhor de três, né? Chamar de um 2-0 de varreu é difícil, mas não deu nem a Globo o gostinho de transmitir a final 3 no domingo de manhã no meio do Esporte Espetacular. Se tornou campeão, a gente vai falar um pouquinho sobre esse título. E...
em cima do nosso querido Bauru, né? O time de coração dessa rádio.
Em cima do Bauru, e fico triste, o João Ferraz viria aqui hoje, não veio porque está triste com a derrota do Bauru.
Perfeito. Ele que está muito longe, além mar, na verdade, mas no tá mesmo casa, mar, né? Que a gente, mas já está de volta ao seu lar canadense. André Cavalieri, nos escuta?
Escuto.
Muito bom.
Mas que entrada, começou mais.
Né, entrou com um áudio legal também, o pessoal da mesa está atento. Dedé, o que você nos traz no programa de hoje, no seu quadro, que é o DDD ou Vale Tudo?
Exatamente. Primeiro, boa noite a todos.
Boa noite,
Miguel. Boa noite, Crovis. Boa noite, Leandro e a mim. É bom estar de volta a casa e é bom não correr mais o risco de ter a voz Darth Vader. Bem, no DDD dessa semana, as dicas do Dedé, as minhas dicas, dicas anarquistas que não obedecem a regras, leis, que assim como eu são uma incógnita louca e irreverente dessa semana, eu vou trazer o tema que é o seguinte, drogas, Miguel. Mais especificamente, o DDD dessa semana vai falar sobre maconha. Ela deveria ser legalizada na NBA e mais, isso importa? Hoje, no DDD.
Muito bom,
Dedé. Você trouxe drogas pro programa, é isso?
É, trouxe drogas pro programa, exatamente.
Legal, hein?
Muito bacana esse momento pala aqui na rádio.
De riscar o chão, de não sei o que, de drible aí, vocês já estão usando no bigode aí, né? Não entendi nada essa conversa de rabiscar, picar o maço, mas enfim, siga.
Bom, Dedé, talvez não seja porque você é um pouco limitado, acredito que nosso ouvinte não sofre da mesma limitação. Aproveitando que Rafael Gonzaga não está no programa de hoje, mas mandou o seu quadro. Opa. Então já vou dar o destaque de Rafael Gonzaga. Ele vai falar sobre outra lenda. Uma lenda que arremessava de fora. Uma lenda de pele branca. E veremos quem é essa lenda que estará no programa, no quadro de Rafael Gonzaga, Bola ao Cesto.
Que bom aluno, né? Esse Rafael Gonzaga fez o trabalho de casa, mandou. Por e-mail.
Quem não fez o trabalho de casa foi Gustavo Battaglia, que também está ausente hoje. Mas
tá escutando.
Tá escutando e se desculpou, porque está trabalhando muito para o Iron Man em Florianópolis. Mas nosso tema aqui é basquete, estação Basquete 30, cujo tema é do homem ao mito. A trilha sonora também vai homenagear músicos de Cleveland, que, né, estão nessas finais. Então fiquem ligados, tem muito por aí.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o quadro gentilmente dublado por Leandro e a mim, mas é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos um assunto no tempo de uma posse de bola. Como sempre, o propositor desse assunto é Juliano Galli. Vamos ouvir.
Encontrei o Juliano Galli no bar. É, e ele falou que não pôde vir aqui segunda porque tinha reunião do handball. Eu queria deixar isso aqui no ar,
é bom
que é lamentável. Né? É bom deixar registrado. Pode continuar.
E eu deixo registrado, melhor que nós vamos ouvir duas em um, né? A gente vai comentar um giro em duas notícias.
Então, ok.
Então é uma jogada...
Perigosa.
Perigosa, vamos lá.
Boa noite, meus amigos do Estação Basquete. E tá chegando agora aqui, rapidinho, mais um giro de notícias para repercutir, é claro, o duelo final da temporada da NBA. É isso aí, a final finalmente chegou. E bom, como os ventos já indicavam, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors serão os responsáveis por decidir quem leva esse tão cobiçado troféu de campeão da NBA. Para delírio de muita gente, vem aí o empolgante duelo entre LeBron James e Stephen Curry. Para quem ainda está meio por fora, a liga já divulgou a tabela e a partir de quinta-feira os dois times começam a resolver a parada lá em Oakland, casa do Golden State. Bom, mas vamos ao que importa e eu quero colocar duas questões para vocês analisarem desse confronto. E depois, é claro, vocês ficam à vontade para falar de outros pontos que podem decidir essa grande final. Primeiro ponto, Klay Thompson. O cara sofreu a chamada concussão, uma pancada na cabeça. E dizem por aí que ele está meio tonto. Mas, ao que tudo indica, vai ter condições, sim, de jogar a série desde o primeiro jogo. Mas a minha pergunta é, qual o tamanho do estrago para o Golden State se, por acaso, o Klay Thompson não estiver inteiro? Segunda coisa, vejam só, Anderson Varejão. É, isso mesmo, eu não estou louco, não. O jornalista Brian Windhorst, especialista em Cleveland Cavaliers da ESPN dos Estados Unidos, ou seja, o cara tem uma credibilidade, garantiu que o Cleveland, vejam só, vai colocar a camisa de Varejão na mochila de uniformes do time. Ele falou que o Varejão apresentou uma recuperação surpreendente nas últimas semanas e, se precisar, o brasileiro pode sim jogar. Meu Deus, que bomba! Vocês botam fé nisso? Ou será que essa é só mais uma historinha para boi dormir e, claro, para apimentar esse confronto das finais da NBA? Bom, mas antes, para não complicar a posse de bola e ajudar vocês a garantirem esse ataque dentro dos 24 segundos, o que eu quero ouvir de cada um que está aí na mesa é: quem vai ser o campeão da NBA e em quantos jogos essa parada vai ser decidida?
É, começando pelo final, eu acredito que o Cleveland Cavaliers vai ser campeão.
7 jogos, Cavs.
Em 6 jogos.
Eu também sou 7 jogos, Cavs.
7 jogos, Warriors.
E respondendo a primeira pergunta, por que sem o Clay vai ser complicado?
Eu acho que ele joga numa boa. É? Ué, final, o cara não vai jogar porque bateu a cabeça.
Claro que vai.
Olha, 4 pessoas rodando a bola, eu estreando nas quadras nesse giro de notícias.
Começou bem, Mireto.
Então, eu tô em dúvida, na verdade. Dizem que quem chuta que vai ser em 7 jogos é porque não tem certeza nenhuma do resultado. Eu acho que todo
perfeito.
Mundo chutou 7 por conta disso, né?
Perfeito, Dedé.
É um jogo que não dá pra saber, cara. Tanto porque o LeBron James tá jogando num nível absurdo, tá jogando muito bem, mas vem de uma conferência muito pior, quanto porque pode ser que, justamente por ter vindo de uma conferência muito melhor, ao contrário de estarem mais preparados para essa final, o Golden State Warriors esteja mais cansado, com o Klay Thompson também baleado. Enfim, eu não sei, eu tenho que esperar o primeiro jogo, cara. Não sei como é, eu tô muito em dúvida nisso.
Eu acho que o fator cansaço, com todo esse intervalo que a NBA tá dando pra gente, pra eles, não é uma coisa a ser considerada tanto assim. Tem o fato das conferências que, realmente, uma é bem mais competitiva que a outra e, teoricamente, prepara melhor um time. Mas, por outro lado, o que me faz decidir pelo Cleveland é que o Cleveland é um time em ascensão nesse momento. Ele era um time pior no começo dos playoffs e ele é um time melhor no final. E a minha visão é que o Golden State continua sendo o mesmo time. E, cara, numa decisão, você tá embalado, faz muita diferença.
Que foi o caso do San Antonio Spurs ano passado, né? Que o Cleveland até veio passando o carro nos seus jogos de conferência. No Cleveland não, perdão, o Miami. Uhum. O Miami veio passando o carro, chegou até com uma facilidade na final da NBA. E o Spurs teve algumas dificuldades, principalmente no primeiro jogo contra o Dallas. Uhum. Mas foi um time que cresceu muito no final. É. E aí, e tanto é que ganhou em 6 jogos. 5 jogos.
Em 5 jogos
ano passado.
É, eu concordo com o Kroves, eu acho que o Cleveland está em ascensão, é um time que de certa forma teve até um pouco de sorte, né? Se você for comparar como é que eles foram na temporada regular, parece que eles eram um time que não era favorito de chegar na final, chegaram com uma certa sorte, e mesmo chegando com sorte, talvez eles não cheguem como, eles chegam pau a pau, assim, talvez para alguns até nesse giro de notícias como favoritos na final, então realmente é um time em ascensão. Que tem como um fator X, né, que o americano gosta de falar, o X-Factor, para mim é a saúde do Kyrie Irving, que hoje deu uma entrevista falando que ele não tá 100%, tá longe disso, não vai jogar 100% no primeiro jogo. Então acho que o Kyrie Irving, se ele voltar a ser um cara produtivo no ataque, rápido, uma ameaça, eu acho que daí essa série vai pender pro lado de Cleveland. Mas se o Kyrie Irving não conseguir se transformar nessa ameaça no ataque que nem o Cleveland precisa, eu acho que o Golden State Warriors tem muito mais arma, né, cara? Tem um banco melhor, enfim.
Mas eu queria levantar um outro ponto, antes até da gente comentar também de Anderson Varejão, essa notícia bombástica do jornalista da ESPN. Eu queria levantar um ponto que quem levantou, na verdade, foi o jornalista e crítico de cinema Sérgio Rizzo. Grande Sérgio Rizzo, fanático por basquete. Em que ele disse, na verdade, que nenhum time, chegando pela primeira vez na final, ainda sem muita experiência, sem muita, como é, muita coisa no riscado ali, sem muita experiência, consegue levar um título logo de cara. Então, eu acho que esse também é um fator que ajuda mais o Cleveland, que já bateu na trave, tem o LeBron que chegou em 7 das 9 últimas finais, né?
Eu li no blog do Bala, inclusive, nosso amigo Bala, acho que o único time que foi campeão sem ter nenhum jogador que tenha jogado as finais, que é o caso do Golden State, foi o Bulls, do primeiro título do Jordan, aquele contra o Lakers. Foi a única vez que um time chegou sem ninguém e foi campeão. realmente pesa, realmente pesa. Agora, assim, só colocando o outro lado da questão, esse time já foi testado várias vezes nos playoffs, né? Ele já foi testado contra o Memphis em outras fases, eles já pegaram adversários cascudos e mesmo assim ganharam.
É, mas várias vezes eu acho que você exagerou. Eles foram testados contra o Memphis num jogo 3, assim. Agora, por exemplo, num jogo eliminatório, nenhum dos dois times passou. Eu acho que isso que vai ser diferente do Houston Rockets, por exemplo, que por mais que tenha sido ruim, então, não sei o que, passou por 3 jogos eliminatórios e se comportou super bem, até, claro, perder, porque era contra o Golden State e tal. Mas o Cleveland e o Golden State não passaram por uma situação que, meu, se eles perdessem, eles estavam fora do campeonato. E agora, a matemática avançada nos diz que um dos dois vai chegar nesse momento, né? E daí que vai separar mesmo os homens dos meninos. E se, eu acho, concordo com o Miguel, que se o Golden State chegar num jogo eliminatório, um 3-2 em Cleveland, eu não sei quem do Golden State Amarela? Vai segurar a bronca nesse time, não.
Aquele amarelão no ginásio lá, todo mundo vai dar uma amarelada, você acha, Dedé?
Não, acho que um jogo... Não, então, se for um jogo em casa, tal, se chegar, por exemplo, num 3-1 em casa, em São Francisco, como é que fala? Não é São Francisco, né? Ali
Oakland,
Francisco.
Oakland.
Exato. Eles não vão perder, porque em casa tal, mas um 3-2 jogando em Cleveland, jogando em Ohio, eu acho que daí é outra história. O LeBron James eu acho que não deixa passar, cara. Porque é difícil apostar contra o LeBron James. Eu tenho dificuldade de apostar contra o LeBron James. O cara não inspira muito, né, apostas contra ele.
E até eu queria levantar uma questão também, que nessa semana, porque acompanha o blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, que é o blog que faz esse programa, juntamente com a Rádio Central 3, o blog ressaltou o LeBron James, né, falando para os antes, ou aqueles que não gostam, que, como é o meu caso até, não gostam do LeBron James, um post defendendo ele. E eu queria também acrescentar um ponto nessa questão LeBron James, que minha família também odeia, que gosta, meus irmãos, meus pais, meu pai que gosta de basquete, não gostam do LeBron James, acham ele muito mascarado e tal. E eu contei para eles que, inclusive, o ouvinte do Estação Basquete pode já ter visto o filme do LeBron James, aquele filme que mostra o início da carreira dele. Que mostra...
More Than a Game.
More Than a Game, muito bem, Marcos. Que mostra desde o começo da carreira dele, ele sendo filmado, e filmado profissionalmente, assim, não é uma câmera do tio. Ele já era alvo dos jornalistas, assim. Então, para quem, desde da escola, do ginásio, tem uma relação tão grande com a mídia, eu acho que ele se comporta até muito bem hoje em dia, diante de tudo que ele é pro basquete. Vocês concordam um pouco?
Eu, nesse sentido, acho que ele aprendeu, né? Ele aprendeu quando ele saiu de Cleveland e foi para Miami. O que aconteceu com a imagem dele afetou a maneira que ele conduzia a carreira. Eu acho que isso ficou bem claro para ele, que as pessoas não estão dispostas a gostar de qualquer coisa e essa fidelidade ao lugar, a Cleveland, por exemplo, era importante. Tanto que agora ele voltou, né? E isso prejudicou a imagem dele bastante. E eu também tenho muita dificuldade em defender o LeBron James. Acho ele bem mala, mas bem mala mesmo, assim. E embora ele tenha melhorado. Agora, para isso, o Zagallo tem uma frase, né? Vocês vão ter que me engolir. Não tem jeito, cara.
Então, mas eu acho que o que incomoda tanto no LeBron James é justamente o fato dele ser um cara que ele é mascarado, entendeu? Ele não tem ele não é aberto. Tipo, se ele fosse um completo babaca, assim, entendeu? Tipo, que nem o Kevin Garnett, cara, ele ainda ia poder fazer um tipo, entendeu? Ia ser um cara legal, que no final das contas tão babaca ia ser engraçado, entendeu? Se ele fizesse trash talk pra todo mundo. Agora não, entendeu? Ele sai do jogo, paga de NBA Cares. Daí chega no jogo, fica usando roupinha hipster. Daí antes do jogo, dá uma entrevistinha ali, toda, ah, eu sou muito bom, ninguém me para. Mas daí depois do jogo fala sobre isso, como é a humildade importante. Enfim, o cara tem que decidir o que ele é pra gente decidir se a gente gosta dele ou não.
É difícil. Isso. Termina ainda. Esse negócio que ele terminou o jogo, e aí ele começa a falar que eu, enquanto líder, eu tenho que assumir essas dificuldades, eu tenho que pedir a bola, cara, isso me dá uma preguiça,
ele é bem mascarado mesmo, né? Mas vamos falar de uma pessoa que a gente gosta, então,
aí,
que é Anderson Varejão.
Aí.
Vocês acham que, primeira pergunta, um giro de notícias do Miguel agora, ele vai jogar algum jogo dessa final? E segunda pergunta, fará alguma diferença?
Ah, isso é importante. Cara, eu acho que mesmo que ele tivesse saudável, zerado, não dá pra entrar agora, velho. Não dá pra entrar na final, não pode cair aí no meio da final e jogar, velho. Eu sou contra. Mesmo que ele esteja saudável, que não é o fato, ele não está saudável. O cara tá recuperando de um rompimento do Aquiles, que não é qualquer lesão. Você vai colocar o cara pra jogar uma final, velho, contra o melhor time da NBA, melhor time da temporada.
É um pouco irresponsável, né? Por mais que você diga que ele tá bem, não, que a recuperação dele foi fantástica, é irresponsável. Mas, por outro lado, é final, né, cara? Tem um jogo que é jogado na quadra e tem jogo que é jogado fora dela. Então, isso também... Tudo que você puder fazer pra atrapalhar o plano do Steve Kerr ali do outro lado, você vai fazer. Inclusive dizer que o Anderson Varejão pode jogar. Sei lá, que ajuste que ele vai ter que fazer no time do Golden State por conta disso, ou vai ter que fazer ajuste nenhum, mas... Pelo menos joga uma coisa ali pra eles se preocuparem, cria um assunto na mídia também,
Tem uma pergunta pra vocês. Tirando de jogadores, tirando um pouquinho o peso de jogadores e falando assim no peso intangível e subjetivo da camisa. Temos duas camisas aí que, embora uma delas já tenha levantado, a NBA e tudo mais, não são duas camisas que ganham campeonato sozinhas. Provavelmente se fosse, por exemplo, um adversário como o Spurs do outro lado, ou de um ou de outro time, a gente estivesse considerando o fato da experiência de uma camisa, de uma torcida, de um ambiente mais acostumado ao título. Vocês acham que essa final tem esse ingrediente a mais, assim, ou na verdade, quando a bola pingar ali, não faz tanta diferença?
Eu acho que tem uma questão aí no que você levantou, que é talvez para o Golden State se enfrentasse um time de mais camisa do outro lado, um time mais acostumado ainda a finais, mas tem o LeBron que é muito acostumado com final, mas talvez tivesse o peso da camisa do outro lado pesasse para o Golden State, por ser, né, isso que a gente estava falando, nunca ninguém naquele time jogou uma final. Mas eu, de fato, para essa final, eu acho que foram os times que jogaram melhor os playoffs, chegaram na final, com facilidade na final de conferência, meio que querendo dizer, agora que vai valer, assim.
Você sabe que eu escrevi eu fiz a previsão do jogo da final de conferência leste, entre Cleveland Cavaliers e Atlanta Hawks, e hoje era uma situação muito parecida em termos de peso de camisa, né? E daí nesse texto eu escrevi, se não tem peso da camisa, o que pesa são os jogadores, quem que vai estar ali para chamar a responsabilidade. E daí eu acho que é nesse momento que se tiver uma coisa que se destaca, é o fato do LeBron James ser um cara que sabe o que está fazendo ali na hora. Ele já perdeu, ele já ganhou, ele já chegou lá várias vezes, e ele é o único que está ali que já fez isso na carreira. Então acho que se não tem camisa, tem esse nome, tem esse líder, né, Kroves? Esse líder maravilhoso.
E tem essa incrível cidade de Cleveland com uma fama de freguês imensa, né? Cleveland tem a fama nos Estados Unidos de que, assim, nenhum time da cidade consegue ganhar nada. Nunca. Tem essa fama, assim, no futebol americano, no beisebol, é tudo perdedor, como os americanos.
São as duas maiores secas, né, da história dos esportes norte-americanos, se eu não me engano, do Golden State e Cleveland, Oakland e Cleveland.
A gente colocou isso no blog, que somando as finais de conferência, os quatro times, era uma fila de 126 anos, né, alguma coisa nesse sentido.
Enfim, tá bravo com esses caras, velho.
Exatamente, tá na hora de sair da fila. Eu só queria acrescentar, antes da gente fechar o giro de notícias de hoje, que eu acho que também o Anderson Varejão, se ele for escalado entre os 12 ali, pra pegar a camisa, como a gente chamava no nosso futebol mirim, né? No basquetebol mirim, pegou camisa. Se ele pegar a camisa, pra mim, acima de tudo, é uma homenagem ao que ele representa dentro do Cleveland, e ele merece tá junto ali na foto da final com o uniforme, não com o seu terno elegante.
Pensa total. Assim, jogo 6 em Cleveland, 20 pontos de vantagem, 2 minutos para acabar, você coloca o Anderson Varejão, que é um queridinho da torcida, para entrar no jogo. Pô, cara, ia ser lindo,
vai ter,
né?
Vai uns caras com peruca, esse bobeado.
Vai ter, com certeza ia ter.
Concordo totalmente. Antes da gente fechar só, Miguel, desculpa, só para acrescentar o que a gente falou um pouco... Oi?
Fica à vontade.
Tudo bem, a casa é sua.
O Klay Thompson, cara, que a gente não falou muito, ele sofreu essa concussão, e ele sofreu essa concussão no jogo passado e voltou pro jogo. E isso isso foi muito criticado pela NBA, né? A NBA tem regras, assim, bastante restritas com isso. Tanto é que no jogo anterior o Stephen Curry passou por uma... teve uma queda lá horrível na imagem. Parecia que o cara, meu, ia sair, ia direto pro hospital, voltou, por sorte, mas depois de vários exames, tá, não sei o quê. E o Klay Thompson voltou pro jogo, mas o Klay Thompson, sim, tinha sofrido uma concussão, não devia ter voltado. E o reflexo é que o cara fez exames, passou por alguns exames no hospital e refez. Hoje treinou normal com o time e passou mal de novo depois do treino. E refez exames e ainda não está liberado. Então eu acho que talvez ele entre em quadra ou não. Quer dizer, acho que ele vai entrar em quadra, mas é só porque não é um negócio que o Cross falou, ah, vai estar pronto com certeza. Eu também acho que ele vai entrar em quadra, mas não sei em qual estado. Isso é uma coisa de não, ficar de olho. Então.
Não só a NBA, né, mas o esporte americano, de uns anos pra cá, esse tema da concussão tem sido bem levado bem a sério. O futebol americano, por exemplo, é super sério isso. Desde que uma série de pesquisas comprovaram que jogador de futebol americano tem mais problemas na cabeça quando ficam velhos do que qualquer outra pessoa da população americana.
E vale a dica aí do ouvinte que quiser saber um pouco mais do efeito que pode ter um jogador voltar a jogar depois da concussão, procurar a história do Maurice Stokes, que hoje em dia até virou um dos troféus da NBA. A gente tem um texto no blog sobre esse cara. Procura lá pra ver
pra
talvez
gente,
de
Conta
de
aí,
onde
vai.
Surgiu. Oi?
Conta pra gente,
rapidinho. Linhas gerais,
Em linhas gerais, o Maurice Stokes era um cara, um jogador negro, que na época era uma coisa muito fora do comum, a gente está falando da década de 50, década de 60, e ele, durante o jogo, caiu, bateu a cabeça, desacordou, desmaiou na quadra, foi reacordado com sais, imagina, e voltou pro jogo, cara. E daí voltou pro jogo, e depois do jogo pegou um avião, para ir não sei se era para voltar para casa ou para ir pro próximo jogo. E no voo, quando ele bateu a cabeça, ele teve um pequeno sangramento no cérebro. E daí no voo, como modifica a pressão e tal, esse coágulo inchou, né? E daí ele, começou a ter muita dor de cabeça, apagou no voo e quando acordou tava tetraplégico. Passou o resto da vida tetraplégico depois desse incidente.
Meu Deus, que time ele jogava, Dedé? Sabe dizer assim, ou te joguei na roubada?
Puta, me jogou um pouco na roubada, mas eu posso procurar aqui, porque
O Klay Thompson, ele foi pro hospital e ele teve vômitos, teve dor de cabeça, todos os indícios de concussão ele teve, por isso que a galera tá tão preocupada.
Assim. Ele foi do Cincinnati Royals, que eu acho que é o antigo Sacramento Kings, se eu não me engano. E ele tem, inclusive, o troféu que ele tem da NBA é o troféu de brother, porque daí um cara do time dele, branco,
Qual é o troféu aí?
O nome do troféu?
Não, é o troféu de quê?
De brother. mas é verdade, Twyman Stokes é o nome do troféu. Twyman é o sobrenome de um, Stokes é o sobrenome de outro. De melhor companheiro de time.
Ah, tá.
E porque o Twyman, que é o outro cara, ele bancou o tratamento médico do Stokes pelo resto da vida do Stokes, assim, que não tinha grana pra pagar, porque assim que o cara sofreu a lesão, o time da NBA falou assim, então a gente, já que você não vai poder mais jogar basquetebol, o contrato tá quebrado e boa sorte aí na sua vida. E daí, muita gente fina, né? E daí o Twyman que pagou todo o tratamento médico do cara pelo resto da vida dele.
Muito bom, bela história, André. Você poderia fazer um belo quadro Bola ao Cesto qualquer dia desse.
quem sabe um dia.
Estamos chegando ao final desse primeiro bloco e, como eu havia dito no início do programa, nós vamos ouvir hoje só músicos de Cleveland para homenagear a cidade que está nas finais da NBA. Nós vamos começar por Michael Hampton, do Parliament Funkadelic, com a música Give Up the Funk.
Give up the funk.
Este é o Dime Que Não Estou Sonhando, quadro em que ouvimos grandes sonoras ou sonoras polêmicas, como é o caso de hoje, não é verdade, Marcos?
Pois é, hoje, já que estamos falando de homens e de mitos, essa semana alguém, né, novamente ousou falar que o homem LeBron é melhor que o mito Michael Jordan.
Sacrilégio, né?
Pois é.
Não é possível, velho.
E quem falou isso foi Bill Laimbeer.
Que é um bosta, mano.
É, exatamente. Além disso, ele foi pivô do Detroit Pistons da época dos Bad Boys. Ou seja, ele conheceu o Jordan de perto, sabe, a maciez da carne do Jordan, porque distribuiu muita pancada no Michael Jordan durante muito tempo. O Jordan também distribuiu algumas, é importante que se diga também. E o Bill Laimbeer, na verdade eu escolhi essa fala dele, não é por nada de especial, para ser um problema, mas é porque ele tem argumentos bons, na verdade, para essa... Assim, o debate não tá no número de título, no número de MVP, no número de nada disso, o debate tá na quadra. Acho que é legal a gente ouvir os argumentos do Bill Laimbeer.
LeBron in his prime, Jordan in his prime.
I had that conversation the other day, and there's no question that I would take LeBron James. He can do more. I mean, Michael Jordan could score and make big shots, you know, and look spectacular at times with wild flying dunks. But LeBron can get you 18 rebounds, and LeBron can get you 15 assists if he chooses to, or he can score 50 if he wanted to. So the triple threat that he poses, it's just phenomenal, and in the size that he's got, he just physically dominates. It's impressive.
But I guess what Jordan had is that you knew somehow, some way, he'll find a way to beat you, because he always, I mean, he ended up winning in the end. He won championships. He took shots.
Yep.
Where the knock on LeBron is, he might pass the ball. He could end up 2-4 here if he loses to the Warriors. 2-4 in the NBA Finals, whereas Jordan went 6-0.
Yeah, you know, but you look at what LeBron has in the Finals right now. You go tell me any team in the world with the role players that he has around him right now, anybody else in this league or anybody else in the world, could they have led the team that he has around him right now to the Finals? I don't think so. You know, Jordan couldn't have led this team to the Finals.
You don't think so?
Can. No. LeBron, he rebounds. He gets all the rebounds.
Yeah.
I mean, look at their day. 18 rebounds, 13 assists. Come on. That's phenomenal stuff. But you know what? One last thing about LeBron. LeBron came into the league knowing how to play basketball and involve his teammates. Jordan had to learn that, and then they had to assemble some great teammates around him in order for him to win.
É curioso, né? Assim, não sei se todo mundo pegou, mas levantando alguns dos pontos que o Bill Laimbeer destacou, que ele acredita que o LeBron é um jogador mais completo. O Michael Jordan, ele diz, é um cara fantástico, fazia muitos pontos, jogadas maravilhosas, mas o LeBron James é um cara capaz de pegar 18 rebotes num jogo, como ele fez recentemente, e dar 13, 15 assistências no mesmo jogo, como ele também fez recentemente. E, além disso, tem outros aspectos que ele...
Mas,
que ele...
E aí, que eu acho que só para te ajudar, o repórter questiona, mas ele fala, Michael Jordan tem 6 títulos, LeBron tem apenas 2.
É, ele fala isso, mas ao mesmo tempo, LeBron tem mais tempo para conseguir chegar ali. Então, até que acabe a carreira de cada um, não dá para avaliar essa coisa de título. O que eu acho interessante é que ele levanta que o LeBron, hoje, está num time, isso, de certa forma, é discutível. O LeBron leva times piores para as finais da NBA. O Jordan conseguiu chegar nas finais com times muito bons. O LeBron, não, mas, pera, o com times formados de role players, que é o que ele chamou, que são aqueles jogadores que cumprem uma função. Eles não são necessariamente caras super habilidosos, completos.
Scottie Pippen.
É. E aí que ele aponta que ele não levaria, ele não conseguiria levar o time como Cleveland para a final da NBA, que ele disse. Diga, Dedé.
Mas você tá fazendo o advogado do diabo ou você concorda com isso?
Eu não concordo com isso, mas eu estou fazendo o advogado do diabo. Às vezes é necessário.
Não, então, por favor, por que você não concorda com isso?
Porque eu acho que o Jordan, mesmo que ele não consiga 18 rebotes, ele consegue ser bem efetivo em quadra. Defensivamente, por exemplo. E mesmo na inteligência do cara. Ele em quadra, ele conseguia adaptar o jogo dele para o que a outra defesa estava fazendo, o que o defensor dele, qual a fraqueza do defensor. Isso é uma coisa que você nota muito facilmente no jogo do Jordan. Ele conseguia saber qual era a fraqueza do adversário dele e adaptar o jogo dele para aquela situação. Isso, eu não sei se o LeBron consegue fazer, por exemplo.
Sem dúvida, eu concordo completamente. Para mim, o Lambir tá falando do Jordan da década de 80, entendeu? Que entrava no jogo, fazia 40, 50, 60 pontos e não ganhava título. O Jordan mudou muito na década de 90. O cara, claro, ainda fazia muito ponto, sempre foi a marca dele, fazia cesta de tudo quanto é jeito e tal. Pô, mas fala que o cara só fazia ponto e enterrava, o cara tá de brincadeira, né? O Jordan é elite, defensor de elite. Cara, veja o jogo contra o Utah Jazz.
Foi um steal que deu o título, né? Foi uma roubada de bola que deu o título, né?
Exato, então o Bill Laimbeer, eu acho que ele tem mais ainda tem um desgosto de ter perdido pro Jordan, na época que os caras estavam no auge ali, o Jordan acabou destruiu ali a dinastia que eles poderiam ter montado, e o cara vai usar qualquer argumento para falar que tem alguém que é melhor que o Jordan, mas pô, o Jordan é muito mais que fazer ponto. Claro, o LeBron James, isso não quer dizer que o LeBron James não é muito bom, é só porque eu fico pessoalmente ofendido quando o cara fica argumentando com os argumentos tão, tão besta assim, deixar de lado um bando de coisa que é óbvio no Jordan, assim, pra falar que o LeBron James é melhor que ele. Não, eu acho que o Jordan talvez não tenha... O LeBron James, por exemplo, o LeBron James, ele passa muito bem a bola pra um cara do tamanho dele. Isso é um fato. E ele pega mais rebote, o cara é um cara que tem um físico e tal. Mas, meu, o Jordan também era bom de dar assistência, mas, meu, fazia muito mais pontos, roubava muito mais bola. Enfim, o cara...
Ele diz também que o LeBron, ele é muito melhor que o Jordan em fazer o time à volta dele melhor. A minha pergunta é: você acha que o Jordan chegaria na final da NBA com esse time do Cleveland?
Eu?
Você.
Eu acho que sim, cara. Nossa, acho que sim. Quem que é o 2 do Cleveland, velho? Quem que é o 2 do Cleveland? Imagina no lugar do J.R. Smith tá o Jordan, mano. E daí no lugar do LeBron James. Isso do lado do Kyrie Irving. O cara também fala como se o time do Cleveland fosse um lixo. Tudo bem, o time do Cleveland não tem um super banco.
O Kyrie Irving não tá jogando, né? Agora, nesse momento. Quando ele levou o time pra... O Kyrie Irving praticamente não jogou. Quem jogou foi o nosso amigo do UFC lá. Como é que é o nome dele mesmo?
De La Dedoa.
Do UFC, ótimo. Bom, é claro, o Kyrie Irving não jogou porque não precisava jogar, jogou nas séries anteriores, jogou na série que era mais difícil contra o Bulls, enfim, não foi tão efetivo, quem foi o cara foi o LeBron James mesmo, sem dúvida, não tô questionando a qualidade do LeBron James, mas falar que o Jordan não leva, o time não é ruim, o time do Cleveland não é ruim, cara, tem um bom pivô, se bem que o Tristan Thompson tá jogando muito bem, enfim, não sei quem que substituiria o LeBron James, teria que colocar mas levaria, pra mim levaria assim, ainda mais na Conferência Leste, né, do jeito que tá atualmente, levaria assim.
Eu tenho uma outra pergunta agora, invertendo pra você, Dedé, essa pergunta, que é, o LeBron James levaria o time dos Looney Tunes à grande vitória contra os marcianos no Space Jam?
Jamais, ele ia passar a bola.
Provavelmente os Looney Tunes seriam escravos até hoje, se fosse LeBron James no filme.
Ia passar a bola pro Pernalonga, coitado do Pernalonga, velho. na hora do vamos ver, o LeBron James delega, velho.
Não, eu quis fazer essa piadinha com o filme que você é muito fã, Dedé, o Space Jam, também porque a gente falou que LeBron não é o cara do carisma, é o cara da máscara, né? E Michael Jordan, mascarado, que era também... mas muito, infinitamente mais carisma do que o LeBron, né?
Carisma ou você tem ou você não tem, né? Porque o Jordan era um cara odiável na NBA. E ainda assim, todo mundo gosta dele.
Pra gente ver. Esse foi, então, o polêmico que estamos... Até cedemos a polêmica. Dime que não estou sonhando. Brasil! Meus queridos ouvintes, este funk em cima do Guarani, adaptação feita por Paulo Cavalcante, nunca esteve com tanta propriedade neste quadro Brasil Zil Zil como hoje. Por que, Leandro Amin?
Porque temos um campeão, o basquete brasileiro entra de férias, o Flamengo é o campeão brasileiro e acho que sublinha, passa outra demão de tinta em um cenário do basquete brasileiro que precisa ser observado. Foi o NBB 7, sétima edição. O Flamengo conseguiu o seu quarto título, o terceiro consecutivo. Em sete edições jogou seis finais. O Brasília, até duas NBBs atrás, também tinha feito todas as finais. O topo tem sido para poucos. A tendência é que o abismo piore ou fica ainda maior.
A luta de classes.
Tem que ser,
né?
Pior, O que a gente vê é que o time do Mogi anunciou um investimento bastante grande para a temporada que vem. O Pascoaloto Bauru vai continuar muito forte. O Flamengo, ao que tudo indica, também vai continuar lá forte. E a gente já meio que prevê o NBB 8. Mais ou menos os mesmos times disputando final e semifinal. O Flamengo não tem nada com isso. Fez uma grande campanha, enfrentou na final um Bauru que bateu cabeça na hora H, fez a campanha perfeita na primeira fase, primeiro colocado, ganhou as competições internacionais, tanto sul-americana quanto Liga das Américas, mas chegou nos playoffs, fez 3-2, assim,
sofreu para passar do Mogi, né? Sofreu para ganhar no
precisou,
Mogi.
Precisou de jogo 5 nas duas fases que antecederam a final e entregou para Deus na decisão. E aí a gente encara uma situação que a gente falou, né? Assim, o basquete brasileiro entrou numa nova era, abraçar com a NBA e midiaticamente as coisas ficariam melhor, a marca do basquete brasileiro, do NBB. Isso não foi visto nos ginásios. O público baixou, o interesse público baixou em relação à temporada passada. Foi um campeonato que acabou mostrando dividendos técnicos também mais baixos em relação à última temporada, até pela falta de um fator surpresa. A gente já sabia qual seria a final, praticamente com certeza, já há muito tempo. E a partida que decide o título aconteceu em um ginásio que não tinha recebido nenhum jogo até agora. O Bauru foi jogar em Marília o seu jogo 2, por causa de uma determinação de tamanho de público. Ora, o Bauru jogou a final da Liga das Américas no seu ginásio.
Deu papelão, mas jogou.
E o NBB teve que ir para Marília. Em Marília, por 77 a 67, o Flamengo ganhou. Mas esses 10 pontos poderiam ter sido muito mais. O time do Bauru dependeu muito das bolas de 3 do Robert Day. Derrubou 6 ou 7 bolas de 3. E eu vou pegar exatamente o número. Acho que foram 6 bolas de 3 do Robert Day que deram uma espécie de sobrevida ao Bauru, mas o jogo foi controlado pelo Flamengo. E aí eu vou colocar aqui a pontuação lá pro Vítola: 44% de pontos, fez 19 de 43, Olivinha 17 de 33, 50, 51%, e o Benite 15 de 22, 68% dos seus arremessos. Esses três jogadores
acabaram com o jogo.
Assim. Realmente parece de um outro nível, com uma outra estrutura mesmo, inclusive emocional, para enfrentar uma decisão. Comeram o Bauru com farinha, e o time, quando o Bauru não está na mão desses três, tem Maguin lá embaixo do garrafão, se der um mole, Marcelinho chuta e vai colocar suas bolas. Tem o Felício, né, que inclusive está cotado para jogar, para ir para os Estados Unidos, ser um dos nomes do futuro da NBA aí, que é um menino que tá bem protegido no Flamengo, joga seus 14, seus 15, seus 12 minutos, não precisa resolver nada por enquanto. É um título justo, mas um basquete brasileiro que termina uma temporada meio assim no divã, não foi muito legal não.
Essa coisa de jogo final ser melhor de 3 e todo playoff melhor de 5, Assim, isso... só pior que isso, só aquela história do jogo único. Mas ainda não tá legal. Agora, o Bauru, eu tava lendo no blog do Bala de novo. Bauru jogou 84 jogos nessa temporada, cara.
Uma temporada da NBA.
É, deve ter sido puxado, né? Puxado pra eles. E talvez isso, não é que é desculpa, mas pra faltar o gás no final, complicado. Ganhou um monte de título, né? E tá se preparando. Agora ele ganhou, perdeu do Flamengo e vai enfrentar o Real Madrid, né? Na final do Intercontinental.
Na final do Intercontinental, buscando o título. Quem sabe em Marília.
Eu só para fechar o seu quadro, Leandro e Amin, dizer para o nosso ouvinte que faremos no pós-temporada, né, no fora de temporada, faremos um balanço do basquetebol brasileiro e das inovações, vamos dizer, que a parceria com a NBA que aconteceram a partir dessa parceria. Eu só queria relatar uma coisa que para mim foi positivo dessa parceria, que é adesivo ou, sei lá, a quadra ser quadra de basquete.
Só de basquete.
Só de basquete, porque nós brasileiros estamos acostumados a tanto jogar ou como assistir uma final de campeonato de NBB com uma quadra com linha de vôlei, linha de handball, linha do futsal, linha do pega-pega, queimada.
É verdade.
E agora a quadra é uma quadra de basquete com o logo da franquia, vamos dizer assim, do clube. Então, eu acho que isso foi uma coisa positiva.
Bem observado. A gente tem pontos bons, claro, para falar. A gente fala nas próximas semanas, tenta fazer um balanço, ou não. Já que o basquete brasileiro tá de férias, de repente o Brasil Zuzil entra numa outra onda aí, vai dar uma descansada. Eu vou pensar no meu quadro, hein, Miguel?
Só o tempo dirá.
Só o tempo dirá.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o quadro para você que gosta de, no repouso do seu lar, ouvir uma boa história sobre basquetebol. O nosso Forrest Gump Tupiniquim não está aqui hoje, mas mandou a sua história. Vamos ver se ele é tão bom gravado como é ao vivo.
Fala, galera do Estação Basquete. Boa noite para todos os ouvintes. Bom, se o Miguel ainda não falou para vocês, eu infelizmente tive alguns compromissos e não pude estar na bancada do Estação Basquete nessa noite, mas é claro que o Bola ao Cesto não poderia ficar de fora. Afinal, se o tema hoje é sobre se tornar uma lenda, a gente vai falar sobre aquele que tem lenda no apelido, na sua alcunha. Ou estamos falando de Larry Legend, ou Larry Lenda, ou Larry Mito, ou apenas Larry Bird. Meus amigos, o Ademir da Guia das Quadras é, na humilde opinião deste que vos fala, o maior mito da NBA. Eu sei que aí provavelmente Marcos do Amaral Jorge já deve estar gritando, mas e Jordan? Mas gente, assim como o Divino no futebol era o único a incomodar o Pelé, Bird foi o único a poder fazer frente de fato a Michael Jordan. Sim, o Michael Jordan é considerado o maior jogador de todos os tempos, também acho. Mas é preciso ser muito mais do que o melhor jogador para ser The Legend. Eu sei, Dedé deve estar falando que eu me emocionei, que é uma paixão celta, mas ó, eu enumerei aqui 5 razões para poder definitivamente falar que Larry Bird é a maior lenda da NBA. Primeiro ponto. Larry Bird pode ter cara de menino de condomínio, mas ele é vida louca. O cara não veio só do gueto, como vários jogadores de infância própria da NBA. O Larry Bird nasceu em uma cidadezinha, meio fazenda, indiana. Tinha menos de 2.000 pessoas a cidade. E ele morava num casebre, na beira da estrada, que tinha um fornil de carvão para aquecer o frio dos Larry, seus outros 5 irmãos, além dos seus pais. E, cara, como ele sempre quis deixar essa pobreza para trás, desde pequenininho, desde bem criança, antes de ir para a escola, o Larry Bird fazia mais de 200 arremessos na cesta por dia. É ou não é um mito desde criança? Pois é. Razão número 2. O pai de Larry Bird era alcoólatra e ele se matou com um tiro na cabeça um ano depois de se divorciar da mãe de Larry. E nisso, o Larry Bird tinha só 18 anos. E ele era muito próximo do pai quando pequeno. Inclusive, ele conta uma vez que o pai dele trabalhava em construções e aí ele teria quebrado o pé numa dessas construções. Ele chegou em casa e ele pediu ajuda para o pequeno Bird para tirar a bota. E o pé dele estava preto, todo inchado, e ajudar ele a calçar uma nova bota para ele poder fazer o segundo turno de trabalho. Então, apesar de ser alcoólatra, etc., o cara trabalhava muito e trabalhava machucado. coisa que todos nós sabemos, que o Larry Bird também jogou várias vezes machucado para ajudar o maior time da NBA em vários momentos. Prova 2, que é um mito. Bom, a prova 3 é que Larry Legend foi recrutado para a Universidade de Indiana direto do colegial. Mas assim que ele chegou, ele ficou poucas semanas. Como ele não tinha grana, ele largou a faculdade, voltou para casa, para a cidadezinha, e começou a trabalhar de lixeiro. Pois é, meu amigo. Sabe o que você deve estar imaginando? Pô, Larry Bird, pô, o cara, a maior promessa do basquete, vai trabalhar de lixeiro, deve odiar. Pois é. Palavras dele sobre o que ele achava do emprego. Eu amava aquele emprego. Era o ar livre. Eu sentia que eu estava realizando algo de verdade para a comunidade. Eu tive a chance de andar pela cidade e pensar em tudo que poderia ser melhorado. E tive realmente a chance de fazer a minha comunidade ficar melhor. É, mito, mito. Razão número 4. Larry Bird comia e bebia que nem um animal. Não tinha esse negócio de esporte, vida. O cara mascava tabaco antes dos jogos. Ele bebia loucamente da cada vitória, que eram os drinks da vitória. E comia como se não houvesse amanhã. Teve uma vez que ele ficou algumas semanas sem jogar. Ele comeu, nesse período, 38 litros de sorvete e 7 bolos de casamento. Pra vocês terem uma ideia, durante as gravações do Space Jam, ele roubava o cooler de comida e bebida do Jordan, que era meio que ninguém podia encostar, que era o do astro. Ele ia lá abrir e roubava o negócio inteiro. Quem faz isso? Mito, rapaz. E pra fechar, o óbvio. O cara não foi só o MVP de várias temporadas, como o Jordan. O cara foi calor do ano, depois foi MVP jogador do ano, por algumas vezes. Depois foi eleito treinador do ano e há pouco foi eleito dirigente do ano. Meu amigo, mito. É Larry Bird, The Legend, Larry Legend é a maior lenda da NBA. Me tem ou não, Dedé? É isso, valeu, gente. Beijo pra vocês e até semana que vem.
Olha, ele não só vem, como lança polêmica aqui pra nós. A sorte dele é que nós gostamos muito também de Larry Bird. Nós vamos agora ouvir um outro músico de Cleveland, em homenagem a tantas histórias mitológicas de Rafael Gonzaga. Nós vamos ouvir o tema da Pantera Cor-de-Rosa, o filme depois desenho animado, que é do compositor de Cleveland, Henry Mancini. Prêmios inúteis dessa semana, que veio para abrir para o nosso querido DDD. O prêmio é rapidinho, gente, é o prêmio quase gorfei na quadra, que foi pro James Harden, que ele cometeu 12 turnovers na partida de eliminação do seu time Houston para o Golden State Warriors.
Ele bebeu.
Turnovers, seria ele embriagado. Isso me lembrou os tempos em que a ECA jogava de ressaca pela manhã, comandada por Marcos do Amaral Jorge, em que tomávamos bolada na cara, no aquecimento, pela desatenção. E certa vez, eu vomitei na quadra. Um grande abraço para todos que acompanharam essa partida e foram obrigados a assistir isso. E agora, sou na caixa, Leandro e a mim.
Eu sou o D, eu sou o D.
Vamos ao quadro que pode ser qualquer coisa. O que é essa semana, André Cavalieri?
Miguel, eu tive um insight, cara. Acabei de ter um insight 5 minutos atrás, porque tem gente participando no Facebook. Eu fico feliz, eu fico eufórico. Então eu decidi que no meu quadro DDD também vai ter participação do ouvinte.
Boa, gostei.
Da hora, né? Eu também gostei. Enfim, antes da gente ter a participação do ouvinte, falar rapidamente do que o Kevin Durant se juntou a lendas, a um templo ali do basquete. Pessoas muito importantes, como Allen Iverson, como Kareem Abdul-Jabbar, como finalista da NBA, J.R. Smith. Sim, porque Kevin Durant se juntou à lista dos maconheiros da NBA. Pois é, Miguel, o Kevin Durant tava saindo da balada, de boa, aqueles caras chatos da TMZ, aqueles bagulho de repórter que acompanha o cara dia e noite e tal, falando pro cara, e aí, como é que você tá, Durant? O Durant ali com o Robofoot, né, todo fudido, tornozelo todo em tal, ali com tala e tal. Daí o cara abriu a porta do carro dele, pá, o flagrante caiu na rua, cara. Escorregou do carro dele o potinho de maconha pro meio da rua, velho.
Que legal, né?
Todo mundo viu o beck do cara no chão ali, e era um... Só que na real tava dentro do potinho medicinal ali e tal, que é que tem prescrição médica, porque em alguns lugares nos Estados Unidos é legalizado, tal, com prescrição médica, alguns lugares é legalizado sem prescrição médica, mas enfim. E daí ressurgiu esse debate, que não sei por que existe debate, porque jogador da NBA, olha, gente, se vocês não sabiam, eu vou falar pra vocês, ó. Jogador da NBA fuma maconha. E os caras, então, do TMZ, numa rara iniciativa de algum conteúdo, assim, embasado, resolveram fazer uma pesquisa entre os jogadores da NBA. Todos eles, obviamente, não quiseram ter o nome publicado. Mas qual foi a surpresa? Que 100% dos entrevistados, não foram lá muitos, foram 12, eu acho, mas 100% dos 12 falaram que a maconha deveria ser legalizada para jogadores da NBA. E o Kevin Durant já está aí saindo como vanguardista dessa nova frente. A NBA publicou que em 2017 vai talvez abrir debate para essa situação. Enfim, o DDD dessa semana terminaria aqui, mas rapidamente tem uma participação do ouvinte.
Legal, vamos lá.
Que quer saber se a gente acha que o LeBron já está acima do Kobe Bryant na história. Ou o que, que falta para ele estar acima do Kobe. E se ele já pode ser considerado o melhor small forward da história, acima de Larry Bird. É que depois desse quadro do Rafael Gonzaga ficou difícil, né, falar que o LeBron James já pode ser considerado acima de Larry Bird. Mas enfim, fica aí a pergunta pro Miguel, pro Leandro e pro Crofts.
Quem quer começar a responder?
Eu acho que tá ali, viu? Tá ali. O Kobe, cara, o Kobe foi foda também, viu? É difícil descartar o Kobe, assim. Eu acho que tá pau a pau. Dá mais umas 2 temporadas a ver o que acontece com o LeBron. Eu não arrisco dizer que ele é melhor, não.
O Kobe teve esse final triste, né? Vamos dizer, esse final mais em queda, que talvez faz a gente esquecer um pouco dele, né? Leandro?
É, eu acho que pós-Jordan é Kobe, dificilmente vai deixar de ser Kobe por causa do LeBron, pra mim.
Ô louco, o Leandro Yamin desmentiu Bill Laimbeer e muitos outros. André Cavalieri, você concorda?
Eu concordo, eu acho que o LeBron James não tá acima do Kobe, talvez em importância pra liga e tal, de ter retomado a liga, de ser popular, não sei o quê, mas o Kobe, que também foi muito popular, é bom que se diga, continua sendo, ainda não aposentou, ainda pode fazer alguma coisa nessa próxima temporada. Eu acho que não tá acima, não, do Kobe, e não, depois desse quadro do Rafael Gonzaga, não tem nem o que falar, com certeza não está acima da lenda Larry Bird. Esse foi o DDD dessa semana, Miguel, valeu, e a semana que vem volto com mais.
Muito bom, Dedé. Só aproveitando o seu ponto do seu DDD para avisar, né? Avisar não, né? Comentar com os nossos ouvintes que no domingo teve marcha pela legalização da maconha em todo o Brasil, e em Maceió sofreu, que é o estado mais violento do país, com a polícia mais violenta também, sofreu um ataque policial, digamos, detestável por parte de ordens do governador. Então, esse seu tema, Dedé, não tem que ser só posto em debate na NBA, como em toda a sociedade, não é verdade? nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete 30 do Homem ao Mito, em que, né, desvendamos um pouco essa transição entre ser um ser humano mortal e entrar para as páginas da história como um mito. O seu destaque final, Marcos do Amaral Jorge?
É bom lembrar o ouvinte que quinta-feira começa as finais, né?
Feriadão.
Então vem aí o feriadão de Corpus Christi, não vá viajar, sente e assista um jogo de basquete, porque a coisa promete. É só isso.
Coisa promete. E você, Leandro Amin, promete também ou não?
Eu prometo participar do churrasco da final, se vocês me chamarem, né? Desde o começo. Eram 8 jogos, eram 8 séries de 7 times lá atrás.
56 jogos.
56 jogos. E o churrasco prometido ainda não aconteceu. É, pelo menos pra mim, né? Vai saber se vocês fizeram aí quando eu tava viajando. Acho que fizeram, né?
Fizeram.
Eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira no mundo do WhatsApp e tal, essas coisas todas, mas enfim. Meu destaque final é só. O Kobe não foi só um melhor jogador, eu acho que é um melhor personagem, um cara que serve mais de exemplo, um cara mais. É mais obstinado, um cara que ama mais, que tem mais tesão, um cara que pra mim fica mais marcado assim, no basquete do que o LeBron. Grande abraço.
Muito bom. Lembrando ao ouvinte que Leandro Amin foi convidado a um churrasco, mas ele estava no Rio de Janeiro. Então o azar foi dele. André Cavalieri?
Olha, Miguel, achei que a gente mandou bem aí, jogando só com 4 pessoas na quadra. Acho que o rendimento foi acima do esperado. Gostei do programa. Essa semana começa não só as finais da NBA, mas também vários campeonatos universitários pelo Brasil adentro, inclusive o campeonato pelo qual nós todos aqui dessa mesa disputamos, que é os Jogos Universitários de Comunicações e Artes. Então, boa sorte para o pessoal que está indo para o Juca. E até semana que vem, boas finais também para a gente. E vamos nos falando até semana que vem. Um grande abraço.
Um grande abraço, Dedé. Nós estamos encerrando e vamos encerrar com o engraçado Screaming Jay Hawkins, também de Cleveland, com o clássico I Put a Spell on You. Até a semana que vem, queridos. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Spell on you.